E bom dia, movimento. Aí, tá voltando. Acontece. Desligou o data show. Mas que bom que você está aqui. O pessoal está voltando de férias, a gente percebe que a casa vai ficando mais cheia, né? Mas muito bom que você está aqui. Nós estamos numa série de mensagens. Você que está chegando hoje, nós refletiremos por toda a carta de Paulo aos Gálatas. Então, serão praticamente 3 meses em que a gente vai estudar versículo por versículo, capítulo por capítulo, para que a gente possa, de fato, entender o que Paulo nos ensina, o que Deus nos ensina, por meio desta carta tão preciosa. Vamos juntos ler Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, nós vamos ler do 11 até o 21. Voltou? Muito bem, deixa eu só conectar aqui então. Para a gente ter a projeção. Tempo maluco, né, gente? Uma hora tá sol, outra hora tá chuva. Mas glória a Deus, também precisávamos de uma chuvinha, né? Então, hoje eu quero falar com os irmãos sobre esse título, Viver por Fé. E à medida que nós estudaremos o texto, nós vamos entender que viver por fé, automaticamente, acontece a morte da hipocrisia. A hipocrisia muito tem a ver com a falta de Jesus em nós. Porque, pensa comigo, Jesus, o próprio Deus, o Espírito Santo habitava nele. Inconcebível a gente pensar um Cristo hipócrita, não é? E a gente vai percebendo que, à medida que o Espírito Santo vai agindo na vida dos próprios apóstolos, na vida de Paulo, na vida dos personagens bíblicos, a gente vai vendo que, à medida que o Espírito Santo vai fazendo morada, vai ganhando espaço no coração humano, a nossa hipocrisia é lançada fora, ela vai sendo mortificada, ela vai morrendo à medida que a gente vai dando espaço para a pessoa do Espírito Santo. Eu queria focar um pouco nessa temática nesta manhã. Aliás, o texto nos aponta para isso. Então vamos lá. A primeira semana a gente falou sobre a liberdade que há no Evangelho, ou seja, nós falamos sobre o Evangelho ter uma única mensagem que nos liberta por meio de Jesus. Depois falamos sobre a mensagem da graça. Semana passada falamos sobre não ceder, ficarmos firmes diante da mensagem da cruz. Nós não podemos sucumbir às pressões externas, às influências que o mundo tem colocado para nós. A palavra de Deus vai dizer para a gente se manter firme. Paulo teve essa postura, inclusive, confrontando o apóstolo Pedro. E hoje nós é um pouco que uma continuação do que nós vimos semana passada, um pouco desse problema de confrontando, então, a hipocrisia. Vamos ler o texto? Diz assim: mas quando Pedro veio à Antioquia, tive de me opor a ele abertamente. Já começa assim, já. Pois o que ele fez foi muito errado. Paulo está relatando o embate que teve com Pedro. Presta atenção no que está acontecendo. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, que era outro apóstolo, começou a se afastar. Ou seja, Pedro, ele se adaptava de acordo com a circunstância. com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram, olha só, gente, a hipocrisia de Pedro. A hipocrisia de Pedro. Até mesmo Barnabé se deixou levar por ela, pela hipocrisia. Pensa comigo que ser firme é ter postura. Para os homens é ser macho, como a gente fala. E para as irmãs é ser mulher. Basta ser mulher e ser homem. E a gente vê esse confronto de Paulo tendo postura com o próprio apóstolo Pedro. Certo? E aí a gente vai perceber que cristão não faz vista grossa. Desde já a gente começa a perceber que nós não fazemos vista grossa para qualquer outra invencionice que se tenta passar pelo Evangelho. E Paulo está confrontando justamente essas propostas judaizantes, como falamos semana passada, que dizia a respeito da circuncisão. E Pedro, ele já tinha um problema. Pedro, ele sucumbia. Pedro, ele não queria o confronto. Pedro, eu vou ter dor de cabeça. E aí Paulo chega e coloca Pedro no lugar dele. E a Bíblia fala que teve um confronto público. As pessoas viram Paulo corrigindo Pedro. E aí, Pedro, qual é que é, cara? De que lado que você está? Quando você está com o judeu, você é judeu. Quando você está com o gentil, você é gentil. E aí, cara, você precisa decidir. Vira homem. Que postura é essa de cristão? A palavra de Deus está nos ensinando. E aí a gente vai perceber que a hipocrisia, em certo aspecto, ela é o oposto da firmeza, da postura, de não ceder, continuando a ideia da semana passada. E a verdade, irmãos, que nós fomos chamados para fazer a diferença na vida das pessoas. E quando a gente não se posiciona, as pessoas não são transformadas. Quando a gente não se posiciona, o reino não avança. Quando a gente não se posiciona, a nossa casa não melhora. Quando a gente não se posiciona, você que tem um comércio sabe o que eu estou dizendo. Ele não vai para frente. E quando um pastor ou uma igreja também não se posiciona, não é firme, a igreja morre. E é verdade que nós vivemos numa sociedade que a gente não pode mais confrontar. As pessoas vivem um sentimentalismo à flor da pele. Qualquer coisa, a pessoa já se sente má. A pessoa já não quer mais conversar com você, ela já quer te excluir, você mexeu na ferida, você é uma pessoa ruim para ela. Sendo que a grande verdade é o oposto disso, porque quando a gente confronta é porque a gente quer o melhor. E é justamente isso que a palavra de Deus está querendo nos ensinar nessa manhã. E de algo muito sério, um apóstolo confrontando outro apóstolo. E eu acho muito bonito isso, porque a maneira como nós vivemos a igreja presbiteriana, nós somos próximos do governo bíblico. Por quê? Se eu falar algo errado aqui, eu sei que durante a semana o Saulo vai me confrontar, o Mazão vai me confrontar, o Tiago vai me confrontar. Por quê? Porque nós vivemos assim. Nós somos uma igreja presbiteriana e nós damos essa liberdade tanto no amor como no governo para que um cobre o outro. E isso é maravilhoso porque não há um ditador aqui em cima. Nem os presbíteros, nem os pastores. Isso é muito bom. É por isso que nós chamamos que nós temos um governo conciliar. Não é um que manda, mas é o pensamento coletivo debaixo da oração que determina para onde nós vamos. E é exatamente isso o modelo bíblico. Jesus, ele poderia tomar toda a decisão? Poderia, ele era o Filho de Deus, mas, contudo, entretanto, todavia, ele chama 12 para ensinar o que é autoridade, para passar o legado, para distribuir responsabilidade, porque ele estava ensinando um modelo apostólico, de se conduzir à igreja. Onde um cuida do outro, onde um confronta o outro, porque, de fato, essa é a expectativa que Deus espera de nós como igreja. Em que um ore pelo outro, em que um confronte o outro em amor, em que um abrace o outro, em que um fale a verdade para o outro, a fim de que, ó, irmão, eu vi tal coisa, mas deixa eu te falar, em amor, isso não é legal. A gente precisa ter essa maturidade de ouvir e também a coragem de falar. Essa é a expectativa bíblica de Deus para nós. Então, a hipocrisia, eu diria em última análise, é uma saída para a gente legalista. É um escape para a gente legalista. Por quê? Porque a hipocrisia, em última análise, é uma tentativa humana de você fazer uma vista grossa e ser aprovado por aquilo que jamais você seria, porque a lei não aprova ninguém. A lei, ela aponta o pecado, mas ela não nos salva. Logo, quem eram os exemplos da hipocrisia? Os fariseus. E Jesus chegou para eles e falou assim: seus raça de víboras, seus hipócritas, porque vocês oram alto nas esquinas, dão o dízimo disso, daquilo outro. E Jesus vai quebrando a perna dos legalistas. Por quê? Porque a lei não salva, a lei só mostra o pecado. Então é muito sério a gente olhar para a hipocrisia como uma saída para os legalistas. Pensa aí se a gente não está no caminho certo ao pensar assim. É uma saída para a gente legalista, mas vamos continuar o texto. Quando vi que não estavam seguindo a verdade, olha o que Paulo está dizendo. Quando vi que não estavam seguindo a verdade. Falando de Pedro, hein? A verdade das boas novas. Disse a Pedro diante de todos: você que é judeu de nascimento vive como gentio e não como judeu, porque agora obriga esses gentios a viverem como judeus. Hipocrisia pura. Você nunca fez isso, por que agora você está fazendo? Comodismo, falta de postura, hipocrisia. Algo a ser combatido no nosso meio, sem dúvida. Precisamos levar a sério o que o texto está dizendo. E ser firme, gente, é não fazer vista grossa, como eu falei. Você e eu somos judeus de nascimento, tanto Paulo como Pedro. E não pecadores, como os judeus consideram, os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus, Cristo, e não pela obediência à lei. Então, Paulo já tinha entendido aí que Pedro estava dando voz aos ensinamentos da lei, da circuncisão, de tudo aquilo que a gente falou semana passada. Então, Paulo está trazendo Pedro de volta para o Evangelho. Pedro, ei, se liga, cara, você está trazendo um ensinamento que não tem nada a ver mais com o Evangelho. O Evangelho é graça, nós não somos declarados justos por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Isso é mero moralismo, legalismo. Vamos trazer mais para nós. Ninguém é salvo por dar cesta básica para ninguém. Vamos trazer mais para nós. Ninguém é salvo por distribuir esmola no semáforo. Ninguém é salvo por ter qualquer projeto que seja. Mas, Brunão, mas isso não é bom? Fantástico. Mas não é esse o meio que nos declara justos diante de Deus. Por isso que nós também precisamos trazer para nós, porque hoje em dia muita gente está trazendo outro evangelho em que você tem que fazer campanha disso, campanha daquilo, dar a primícia para o pastor, pagar as férias dele. Oxe, essa parte eu até queria, mas também não é bíblico. Mas as pessoas estão sendo enganadas. As pessoas estão sendo ludibriadas com falsos ensinos, com sincretismos, com arquinha da aliança. Você tem que pôr água em cima da televisão. Eu já vivi isso há tanto tempo atrás, e as coisas são cíclicas. E vira e mexe, as pessoas vão reinventando maneira de enganar o povo. Ah, mas a gente não tem que ajudar os pobres? Com certeza temos. Mas isso é apenas uma consequência. Não é o centro do evangelho. E vou dizer outra coisa, como eu falei semana passada. Tudo que você coloca no centro, que não seja Jesus, está errado, ainda que pareça bonito. Se você, por exemplo, coloca o teu casamento no centro, não está mais o Cristo lá sentado no trono. Oh, mas o casamento não é uma coisa boa? Maravilhosa. Mas se o casamento está no centro da tua vida, está errado. Percebe como é uma linha tênue? E às vezes a gente erra por conta disso. E as pessoas estão sendo enganadas, achando que estão vivendo algo bom. Ah, mas eu fazer caridade todos os dias da minha vida, se estiver no centro, está errado. Cristo tem que ser o centro. E depois tudo o que fazemos tem que ser consequência da nossa adoração ao Cristo crucificado. É disso que Paulo está falando. Por quê? Porque não era bonito fazer a circuncisão? Maravilhoso. Você lembra da aliança, você lembra do povo que saiu do Egito, você lembra daquilo que Deus fez com Abraão. Olha, Abraão, você vai fazer isso, 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 isso. Isso tem a ver com a aliança, tal, no oitavo dia, o menino, tal, 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 vai ser ali cortar a pontinha ali do órgão masculino, tal, era. Tudo isso lembra uma aliança, não é lindo isso? Maravilhoso, mas se isso está no centro, já não é mais o Cristo. É um outro evangelho. Por isso que eu estou dizendo, gente, cuidado com aquilo que temos ouvido. Tem pessoas que colocam o sábado, está errado. Não salva ninguém. Eu não sou judeu, por que eu tenho que guardar o sábado? Não, mas é a própria lei. Jesus resumiu: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nisto está tudo que os profetas falaram. Ponto final, acabou. Jesus atualizou, ele atualizou, está atualizado. É tanta informação que daqui a pouco a gente começa: nossa, mas será que está certo mesmo? Será que não está? Por isso a gente precisa estar firme na palavra de Deus. Porque se a gente não estiver firme, é Salmo número 1. Se você meditar dia e noite na palavra de Deus, dia e noite, de verdade, você não vai ser enganado. Não vai ser enganado. Guarde isso no seu coração. Paulo está confrontando Pedro. E Pedro sabia o certo. Por isso viemos à igreja, todos os domingos, toda semana. Porque nós sabemos o que é o certo, mas o pecado vai nos afastando de Deus, então a gente toma aquela lapada e a gente volta para o trilho de novo. É Deus nos corrigindo. É absolutamente a dinâmica do reino é essa. Nós somos propensos a desviarmos do caminho dia após dia. É por isso que nós precisamos estar aqui. Para ir corrigindo a rota. E isso é maravilhoso. Isso é bênção. Porque nós não somos uma igreja que vive debaixo de moralismos e legalismos. Não. Isso não salva ninguém. A graça, ela nos constrange ao ponto de fazermos o que é bom. Então, por exemplo, se você de fato entendeu o Cristo ressurreto, se você se converteu, você sabe que jogar papel no chão é errado. Pô, mas papel no chão. E o evangelho mexe tanto com você que jogar papel no chão te incomoda. Que parar na vaga do cadeirante você sabe que é errado. Porque o desdobramento da graça que nos transforma nos aponta para a moral. e não o contrário. Não é a moral que me faz ser salvo, mas porque eu sou salvo, então a minha moral é redimida. Entende a dinâmica? É o contrário. Tudo começa pela motivação do coração. Senão eu começo a legitimar a minha salvação pela minha conduta. E isso é o que os fariseus achavam que era o correto. Ah, eu andar certinho na lei aqui, então eu vou para o céu. Aí Paulo, nós vamos continuar o texto, vai dizer, mas então Cristo não precisa ser morto. Por que que Cristo morreu na cruz? Se você andar certinho, você está salvo? Ninguém é justificado pela lei, mas pela fé. Homens e mulheres de Deus se posicionam diante da hipocrisia. Vamos continuar. Mas, conjunção adversativa, trazendo a ideia do contrário. E se, uma hipótese. Mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável pelo pecado? Então, Paulo está colocando uma situação aqui. Então, quer dizer que Cristo é culpado se a gente deixou de buscar a lei? De maneira nenhuma. Lógico que não, é isso que Paulo está dizendo. De maneira nenhuma. Aí tem um outro se lá. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, olha o que Paulo está dizendo. Já acabei com essa ideia. Então faço de mim mesmo, transgressor da lei. O 19. Pois, quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Olha isso. Eu procurei viver por meio da lei, mas ela me condenou. Portanto, resolução. Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Quanta gente tem dificuldade de entender isso. Precisou da reforma protestante para Lutero perceber que o justo viverá pela fé. Estavam vendendo pedacinhos da cruz, pedacinho do céu, indulgência. Até que um padre, um monge agostiniano, entendeu pelo Espírito Santo uma revelação de que o justo vive pela fé. Quer dizer, veja, é cíclico. O que aconteceu lá com Paulo aconteceu na reforma também. E vai acontecer hoje com a gente também. Nós precisamos entender que nós precisamos morrer para os nossos legalismos. Exemplo, apontar o dedo um para o outro. Ah, mas o irmão falou que tal, cuida da sua vida. Como que está a sua vida com Deus? Jesus, inclusive, disse, olha, vocês são especialistas em olhar o camelo na vida dos outros, mas e o cisco nos seus olhos? Se a gente cuidasse mais da nossa espiritualidade, de como a gente está com Deus, a nossa busca diária, a nossa santidade, enfim, seria tão mais legal. Mas não, a gente quer cuidar da vida dos outros. A gente quer, sabe, para com isso. A lei te torna um legalista, cumpridor de regras, e isso não te salva. E para driblar a lei, nos tornamos fariseus, hipócritas. Nos assemelhamos àqueles a qual Jesus combateu o tempo todo. Ninguém é capaz de cumprir a lei, ninguém. E que os fariseus, então, tentavam fazer para receber aplauso das pessoas? Impressionar o outro. Que é o que a gente mais vê no nosso mundo moderno. Os likes, os posts, os videozinhos. Para impressionar uma audiência, para impressionar o outro que está vendo, recebe o aplauso, então aquela pessoa acha que ela está salva. Porque tem multidões aplaudindo. Essa é a pior desgraça que tem. Que a pessoa se ilude, achando que está no caminho, achando que está pregando o evangelho. Toma cuidado com quem você ouve. E aí vem o versículo, talvez o chave do livro de Gálatas. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tem mais um. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, se isso fosse uma verdade, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Percebe? Como não tem nada a ver com aquilo que eu faço ou deixo de fazer? O evangelho não é sobre performance. O evangelho não é sobre eu distribuir 300 cestas básicas, ou uma, ou nenhuma. Eu vou fazer por amor. Mas isso não me coloca num ranking de mais especial ou de menos especial para Deus. Nós precisamos atualizar a nossa visão do que é o evangelho. Pensa comigo. Cristo, ele não pode ser responsabilizado pelo meu desejo de viver num sistema obsoleto. Cristo não pode ser, é isso que Paulo estava dizendo, Cristo não pode ser o culpado de eu mesmo querer voltar a viver como o povo que saiu do Egito querendo voltar para o Egito. Ou seja, Moisés não poderia ser sacrificado porque o povo queria voltar para o Egito, mas muitas vezes nós somos iguaizinhos. Ah, você nos tirou do Egito para morrer aqui? E ainda a gente reclama, coloca Deus na berlinda, numa sinuca de bico. Ô, pai, você não está vendo? E a gente precisa perceber que tudo é uma dinâmica em que Deus está construindo uma história na nossa vida. Então, pare de achar culpados, pare de querer achar algo em que você tenha o controle de fazer esse algo a fim de ser redimido. Não é assim, o evangelho não é sobre isso. O evangelho é sobre o que Cristo fez para transformar a tua história. O evangelho é sobre Jesus o tempo todo. O evangelho é sobre o Cristo crucificado. É disso que fala o livro de Gálatas. Nós somos livres não por aquilo que eu possa fazer para me ser liberto, mas nós somos livres por aquilo que Cristo fez há 2000 anos atrás. E essa liberdade é o que Paulo coloca diante de nós, dizendo assim, ei, cuidado para que essas pessoas, ou o mundo, ou esses evangelhos, não aprisionem a mente de vocês mais. Vocês são livres. Cuidado. Toda tentativa deliberada de qualquer alternativa de se colocar um adendo no evangelho, Paulo já falou no capítulo 1 que é maldito, que é anátema. Qualquer invenção, por mais bonita que seja, se eu acrescentar algo a essa verdade, deve ser considerado maldito. E isso é sério demais. Eu não posso viver a velha aliança mais. Eu tenho que viver a partir da visão de Cristo. E é tão triste. Por vezes eu vejo algumas igrejas, Castiçal, Estrela de Davi. Gente, tudo isso é lindo, mas isso aí é velha aliança, isso aí é coisa de judeu. E eu vejo uns castiçal, uns negócios, chofar, os caras pastor com quipá. Eu falo, meu, esses caras estão viajando. Olha o que a falta de teologia faz. E esses sincretismos, porque que é isso? Vai colocando essas coisas dentro da igreja. E aí os crentes começam a achar que aquilo é... Não, mas está na Bíblia. Mas está na Bíblia. E é triste, porque a gente vê um povo que era para estar vivendo numa liberdade, sendo aprisionados. E eu e você... temos a incumbência temos o privilégio de mostrar para essas pessoas a liberdade. Porque nós conhecemos a liberdade. Então, a nossa maneira de se relacionar com o mundo é mostrando essa liberdade. Quando a gente vê uma pessoa dando cabeçada, a gente fala, irmão, senta aí, vamos trocar uma ideia. Viu, deixa eu te falar. O evangelho não é isso aí, não. Deixa eu falar para você uma coisa. O evangelho é libertador. Não é aprisionador. Porque aí o que acontece? A pessoa sai do mundo, vem para a igreja, primeiro amor, aquela coisa toda. Aí, de repente, entra num sistema de opressão novamente. Aí o cara, para ir para a praia, precisa ligar para o pastor. Pastor, eu posso ir para a praia? Aí os caras vão inventando cobertura espiritual, apóstolo. Não tem nada a ver. É triste isso, porque a gente está no século 21 e o povo está querendo viver a época da lei. A época da lei. Corra disso. Corra disso. Isso é pecado. Você está anulando o Cristo crucificado. Fui crucificado, não vivo para mim mesmo. Eu vivo agora na fé do Filho de Deus. Paulo, ele entendia quem ele era, porque ele sabia de onde ele veio. Olha essa frase. A hipocrisia, ela se esconde no legalismo das palavras. Perdão, gente, eu estou ruim ainda, já faz um mês. Enquanto a essência da fé é revelada na coerência do que se professa e se pratica. Deixa eu tomar água aqui. Lê de novo aí, presta atenção. A hipocrisia se esconde no legalismo das palavras bonitas. Uau! Aqueles caras, a paz do Senhor. Nossa, esse é o que você mais tem que sair correndo. Varão. Vixe, vaza, sai correndo. Nas palavras bonitinhas. Enquanto a essência da fé é revelada em algo que tem consistência, em que há uma relação daquilo que você acredita com aquilo que você faz, naquilo que você professa e naquilo que você pratica. É o que o termo técnico, teológico, é que a gente fala de ortodoxia. Lembra do ortopedista? Orto, reto, doxia, aquilo que você acredita, fé, enfim. O quanto é reto aquilo que você acredita, com a tua ortopraxia. O quanto é direito, é pleno aquilo que você pratica. Então, é a relação da tua ortodoxia com a tua ortopraxia. O que a gente mais vê, a pessoa fala uma coisa, mas vive uma vida totalmente contrária daquilo que professa. E quando ainda essa ortodoxia é boa, né? Porque o que a gente vive é uma ortodoxia distorcida e uma praxis totalmente avessa aos princípios bíblicos. O que eu mais me escandalizo hoje não é com o mundo vivendo do jeito que está vivendo. O que mais me deixa encabulado é ver pastores, líderes, vivendo como a turma de Sodoma e Gomorra. Pastores, líderes, cristãos, tocando gente de ministério, vivendo uma promiscuidade, uma vida totalmente quadrada. Gente que não paga ninguém, que não tem palavra, que não tem postura, que não tem nada, nem é uma pessoa interessante, é um sujeito chato. Você não quer nem ficar perto. Aí você fala, meu, você acha que cristão é esse tipo de gente? Cristão é gente dócil, amável. Você quer estar perto da pessoa. Aquela pessoa te leva para perto de Jesus. Cristão é aquela pessoa que você quer pagar a pizza para o cara, de tão gente boa que ele é. Cristão é aquela pessoa que você quer ligar para a amiga para tomar um café. Fulana, vamos tomar um café hoje. Cara, ó, fiz uma mesa posta aqui para a gente ler um livro juntos, para a gente tal. Cristão é gente assim que motiva, que inspira o outro a estar junto. Agora, você vê um cristão que, meu Deus, você não quer nem estar perto, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Pensa bem. Que tipo de cristão é esse? Que a gente não quer nem estar perto. Algo está errado. Alguma hipocrisia está no ar aí. Fui crucificado com Cristo. Essa resposta é maravilhosa. É a resposta de Paulo para nós, para a igreja da Galáxia, da Galácia. E essa tem que ser a nossa convicção, na nossa consciência. O Brunão foi crucificado com Cristo. O Peterson foi crucificado com Cristo. O Davi foi crucificado com Cristo. O João, o Mazão. Olha como isso é. Bate. Quando eu olho no espelho e falo assim, poxa, eu não posso viver mais aquilo que eu vivia, porque eu fui crucificado com Cristo. Meu, isso tem que mexer com você. Isso tem que mexer com a tua mente. Isso é visceral, isso é holístico. Trabalha em todas as áreas da tua vida. Mexe você por completo. Ao ponto de você conscientemente pensar, eu não posso ir no carnaval mais. Isso não tem a ver mais com a minha essência redimida. Eu não posso frequentar tais lugares mais, porque Cristo não ia estar ali. Como que eu vou estar lá? Então, essa autoconsciência é o Espírito Santo te moldando. Como que eu vou frequentar uma casa de prostituição? Jesus jamais habitaria ali. Como que eu vou habitar, como que eu vou estar no meio de pessoas que maquinam o mal, que querem juntar homens ali para arrebentar com a sociedade não sei de quem, para estragar o comércio não sei de quem? Inconcebível, você entende? Porque a tua mente vai sendo transformada ao ponto de você entender que tudo isso é errado. E, na verdade, você está sendo liberto. Liberto da morte, liberto de más companhias, de possíveis doenças. Todos esses ambientes e todos esses relacionamentos nos propõem e nos colocam diante de riscos, seja emocional, financeiro, sexual, enfim. Observa para você ver. E, na verdade, a palavra de Deus quer nos libertar de tudo isso. Para que você seja livre. E nós não precisamos dessas ofertas que o mundo nos coloca. Porque fui crucificado com Cristo. Isso precisa gerar um efeito em nós. E essa resposta é maravilhosa. Eu não vivo para mim mesmo. Eu não vivo para mim mesmo. Logo, a minha vontade não interessa. Aqui que o bicho pega. É bonito a gente falar, eu fui crucificado com Cristo. Ah, mas e agora? Então, a minha vontade não interessa mais. O que o Bruno pensa não interessa mais. O que o pastor Bruno pensa não interessa mais. O que interessa é o que Cristo pensa sobre mim e o que Ele quer de mim e o que Ele quer que eu faça por Ele, para Ele. Veja como é muito mais profundo essa compreensão do ser crucificado com Cristo. Ou seja, o velho Bruno já morreu. Ele não vive mais. Morreu. Se eu fui crucificado com Cristo, acabou. Eu ressuscitei com Ele também. Então, ressuscitou uma nova essência. Entende? Aquela essência do velho homem está morta na cruz. O que há agora é o novo Bruno, ressurreto em essência do novo nascimento com Cristo. Depois você lê Romanos, capítulo 6. Fala sobre isso. Então não vale, minha vontade não vale mais. E quando eu entendo isso, acabou a hipocrisia. porque eu não vivo mais por aquilo que os outros pensam sobre mim. Agora eu vivo sobre a perspectiva do que Cristo pensa sobre mim. Então eu não quero mais a aprovação de pessoas. Eu não preciso da aprovação de pessoas. Eu não estou nem aí porque as pessoas pensam. E esse era Paulo, uma mente blindada. Sistema nenhum entrava na mente desse apóstolo. Ele tinha uma convicção tão grande do que ele tinha que fazer, que se você ler o livro de Atos, parece que esse Paulo estava querendo ir para a morte. E ele enfrentou tudo para chegar até Roma, porque lá era o foco e o objetivo que ele queria estar lá, para pregar o evangelho. Você consegue entender? Somente o evangelho é capaz de gerar esse entendimento nos nossos corações. De gerar essa transformação na nossa mente. Se Cristo vive por meio de você, não existe mais a possibilidade de você ser um hipócrita. É isso que eu preciso te dizer. Uma evidência de que Cristo vive em você é que você não é mais um hipócrita. E isso é libertador. Você não precisa viver de máscaras diante de ninguém e para ninguém. Isso não é libertador, gente. O mundo vive pondo máscaras todos os dias para viver, para negociar, para fazer amizade, para se relacionar. Põe lá aquela máscara. No final do dia, tira a máscara e vive uma dupla personalidade e acha que isso é saudável. Isso é terrível. Isso é escravidão. Isso é o fim, isso é o fundo do poço. Você não ser quem você é. Mas o evangelho é libertador. O evangelho quer que você não vista máscaras. O que você é aqui na igreja, você é na sua casa, você é no meio das suas amigas, no meio dos seus amigos, você é lá fora, você é aqui dentro a mesma pessoa. Isso não é libertador? Você não precisar ficar pisando em ovos, porque, ai, o que será que o outro está pensando de mim? Se você sabe o que Deus está pensando de você, está ok? Lutero vai falar, ame a Deus e faça o que quiser. Mas ame a Deus vem antes. Então a palavra, ela nos molda. Leva isso para sua casa hoje. Será que eu fui crucificado com Cristo? A tua resposta para você mesmo vai dizer se você precisa buscar uma transformação ou não. Será que eu fui crucificado com Cristo? Entenda, a resposta à hipocrisia é Cristo em você. É Cristo habitando em você. E um dos problemas maiores da igreja brasileira é que Cristo não habita no meio dela mais. Cristo não habita no meio da igreja brasileira. Eles estão lá. E olha, gente, olha o que Jesus vai falar, hein? Presta atenção no que eu vou dizer agora. Mas, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Senhor, em teu nome a gente fez isso, aquilo, outro. Em teu nome fizemos maravilhas, curamos. Presta atenção. Fizemos maravilhas, milagres. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Você já pensou? Milagres, sinais. É muito sério. É muito sério. A nossa consciência diante do Cristo crucificado. E Paulo não teve medo de enquadrar Pedro na hora que precisou. E eu tenho certeza que Pedro entendeu. e caiu na real. Porque Pedro era um homem de Deus, mas estava vivendo um período de hipocrisia. Eu não sei se você está vivendo assim, mas deixa o Espírito Santo te corrigir, porque isso é libertador para você, para a tua casa, para a tua vida. Porque a nossa hipocrisia, irmãos, só revela uma coisa, que Cristo não tem vivido em nós. A tua hipocrisia só revela que Cristo não habita em você, e isso é desesperador. Não viva de fachada. Não viva de close, de stories. Não viva disso. No último dia, não vai rolar. Como a gente diz, vai dar ruim. Sigamos. E olha que interessante, né? Como que Jesus nos ensinou a orar? Seja feita a tua vontade. Por quê? Eu já morri com Cristo, a minha vontade não interessa mais. O próprio Cristo ensinou, seja feita a tua vontade. Hoje a gente quer ser agradado o tempo todo. Hoje o que importa é a minha vontade. Hoje o que importa, a última palavra quem dá em casa é o homem. Ah, não, aí as feministas, não, é a mulher. Estão os dois errados. Quem dá a última resposta na sua casa tem que ser Jesus, a palavra de Deus. Se o homem está no centro, é machismo, está errado. Se a mulher está no centro, é feminismo, está errado. Os dois estão errados. Quem tem que estar no centro é Jesus. Ah, mas o movimento é falido. Os dois. Nenhum movimento é capaz de redimir a tua casa quanto a palavra de Deus. Então para de ouvir conversa mole de gente fiada que não sabe um Salmo 23. Não, mas eu vou ouvir a Judith Butler. Ela que vá para o inferno se ela não seguir Jesus. A gente precisa ser fiel ao Evangelho. Aí a gente vê um bando de crentes sendo, falando um monte de abobrinhas aí. Eu não tenho compromisso com esses pastores, não, irmão. Eu tenho compromisso com a verdade. E o dia que eu falar algo fora dessa verdade aqui, que os presbíteros me chutem daqui. E os seis também, todo mundo. O nosso compromisso é com a palavra de Deus, porque foi Cristo que morreu na cruz por nós. Não foi homem nenhum. O sangue que escorreu no madeiro não foi de Karl Marx, não foi de nenhum judeu, não foi de Allan Kardec, não foi de Ellen White, nem de Calvino, foi de Jesus. E a gente precisa amar o Filho de Deus acima de todas as coisas. Isso é libertador. As pessoas estão sendo iludidas, iludidas, servindo mamon, servindo qualquer outro tipo de gente. Para, eu e você fomos chamados para libertar essas pessoas dessas mentiras. Nós fomos chamados para levar o verdadeiro evangelho do Cristo na cruz. É Ele que nos salva. Não aceite outro evangelho, não aceite. Não vai mudar a história de ninguém. E essa convicção que Paulo nos traz precisa encarnar nós também, nós precisamos viver isso também. Paulo sabia de onde ele veio. Gente, tem um cara mais maldito que Paulo sem Jesus? Não conheço. Paulo matava cristãos. Se você não sabe, Paulo perseguia os cristãos. Ah, mas hoje os cristãos estão sendo perseguidos. O próprio Paulo perseguia os cristãos. Matava, mandava matar. Você tem noção? Aí esse cara agora, de perseguidor, ele passa a ser um anunciador do evangelho. Isso é transformador. E Paulo tinha essa consciência de quem ele era, do que Cristo fez na vida dele. E sabe por que muitas vezes a nossa história não é transformada, não é forte? É porque nós não vivemos essa transformação por completo ainda. Você precisa deixar Cristo transformar a tua história completamente. Para de querer viver para as tuas vontades, para você mesmo. Ah, eu só vou casar quando eu tiver a casa dos meus sonhos. Para com isso, casa logo. Você não está confiando em que Deus vai cuidar da tua história. Você não está confiando que Deus é o Deus da providência na tua casa. entende. Há pouco eu estava falando para os voluntários, olha a vida de Ló. Ló teve duas filhas, e quando ele sai de Sodoma e Gomorra, ele vai para uma caverna e as duas filhas têm uma genial ideia. Ah, vamos deitar com nossos pais, porque não tem homem aqui, a nossa descendência vai morrer. A filha mais velha embebeda o pai, tem relação com o pai, e nasce um filho chamado Moabe. Aí a outra, a mais nova, vai lá, tem relação com o pai também, embebeda o pai, tem filho com o pai, é chamado dos Amonitas. Aí você fala, poxa, mas a Moabe é... Olha que desgraça, nasce os moabitas. Os moabitas vem Ruth. Ruth é resgatada por Boaz, que está na mesma descendência de Jesus, lá da genealogia de Mateus. Aí você fala, o que você está querendo dizer, Brunão? Eu quero dizer que Deus é um Deus que redime a história, e você precisa entender isso. Não importa o que você viveu, o que você está fazendo, mas o que importa é você ter a consciência de que Cristo tem poder para transformar a tua história. Olha, de um começo de uma história desgraçada de Ló, sem saber a filha engravida do próprio pai. Lá na frente está Ruth na genealogia, descendente dos moabitas, descendente ancestral de Davi, da linhagem de Cristo. O meu Deus é um Deus que redime histórias. O meu Deus é um Deus que transforma histórias. E você precisa entender isso. Transformou a vida de Abraão. Transformou a vida de Isaac, transformou a vida de Jacó. Tudo que Labão quis fazer contra Jacó não dava certo, porque Deus estava com Jacó. Vai ler a história de Jacó. Tudo que os próprios irmãos de José quiseram fazer contra José não deu certo, porque Deus estava com José. E José foi ser governador do Egito, só o segundo cara mais poderoso daquela nação, mais potente da época. Então a gente precisa entender e crer no Evangelho. O problema é que a gente não lê a Bíblia e não tem mais noção de mais nada. Leia a Bíblia, meu irmão. A Bíblia te liberta. A Bíblia restaura a tua mente, a tua consciência. Leia a Bíblia. Entenda isso. Jesus nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade. O mesmo Cristo disse, se você quiser vir após mim, tome a sua cruz e o quê? Negue. Não é mais a tua vontade. Poxa, estraguei teu domingo, hein? Não é mais a nossa vontade. Tudo o que fazemos é para a glória de Deus. A nossa casa tem que ser para a glória de Deus. O meu trabalho tem que ser para a glória de Deus. O meu casamento, os meus relacionamentos tem que ser para a glória de Deus. O meu ajudar ao próximo tem que ser para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus, porque eu não vivo mais para mim mesmo. Não acho que eu, sendo humano, pastor, eu não pensei em desistir. Várias vezes eu pensei em desistir. Eu falei, o que eu vou ficar fazendo aqui em cima, cara? A direita me odeia, a esquerda me odeia, os crentes me odeiam, todo mundo me odeia, porque a gente fala a verdade que está na Bíblia e incomoda. É difícil, irmãos. Só que quando a gente tem uma convicção de chamado, nada nos para. Porque a gente entende da mesma forma como Paulo entendia. É por amor. É falar do Evangelho por amor. Para que você seja uma pessoa melhor. Para que você seja um cristão verdadeiro. Para que você seja parecido com Jesus. Porque lá fora, ninguém vai falar isso para você. Porque lá fora, o máximo, vão alisar você e falar, está tudo bem. Todo mundo tem sua verdade. O que importa é ser feliz. O importante é ser feliz. E você está sendo feliz indo para o inferno. Entende? Viva um compromisso real com Cristo crucificado. Essa é a verdade. Jesus enfatiza a importância de nós buscarmos a vontade de Deus. Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, porque ele está ensinando a importância de nós buscarmos a vontade de Deus todos os dias. Nós precisamos levar isso a sério. É um compromisso radical por seguir a Jesus. É um desejo, você tem que querer. Portanto, a ideia central de seguidores de Jesus é buscar ativamente a vontade do Deus soberano. Não é passivamente, não, não. É ativamente, é acordar e falar: Deus, qual é a tua vontade para mim nesse dia? Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Ativamente. É disso que nós temos que pensar. Portanto, entenda isso, que esses ensinamentos revelam a importância dessa entrega que nós precisamos ter. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo, sendo o Cristo encarnado, ele orava, ele buscava a Deus, ele estava diante do Pai e foi até a morte, morte de cruz, com o mesmo foco. Buscando a vontade do Pai, obediência, propósito, postura. Você acha que Jesus não teve oposição? Você acha que Jesus não quis desistir? Passa de mim esse cálice. Mas ele foi até o fim. Por mim e por você. Então, seja um homem de Deus. Seja uma mulher de Deus. É disso que nós, entre nós, precisamos. É disso que o mundo precisa. O mundo precisa de nós. O mundo precisa de homens verdadeiros. O mundo precisa de mulheres verdadeiras. Que falem a verdade. Que vivam a verdade. E que gerem um impacto transformador na vida dessas pessoas. É para isso que fomos chamados. É para isso que Jesus nos chamou. Portanto, qual tem sido o teu posicionamento diante da hipocrisia? A fadiga ou você está caindo para dentro? Uma gíria aí. Você está indo de encontro, sendo firme. Uma pergunta para você. Quem tem vivido a tua vida? Os desejos do teu coração? Ou o Cristo crucificado? Quem domina você? Jesus ou os desejos do teu coração? Como você pode viver ainda mais essa busca pela vontade de Deus? No dia a dia, hoje, no seu coração, pensa aí como que você pode viver mais a busca pela vontade de Deus. Pensa nisso. A hipocrisia é como uma máscara que esconde a verdadeira identidade. Mas diante de Deus, todas as máscaras caem, revelando a sinceridade ou a falsidade do coração. Fantástico. Spurgeon vai dizer isso. Diante de Deus não tem máscaras. Diante de Deus, o nosso coração está nu. Ele nos conhece. E, aliás, a nossa maior preocupação deveria ser essa. Nós não conseguimos enganar quem Ele é. Vamos orar. Baixe tua cabeça. Eu quero orar com você que por momentos na sua vida vive na hipocrisia mesmo. Ou negociando a tua fé, ou tem dificuldade de se ter uma postura diante de um mundo tão complicado, tão complexo. Eu quero orar por arrependimento. Você que se arrepende de uma conduta distorcida que tem vivido, de se desdobrar diante das ideias, das invenções humanas. Eu quero orar com você, para que Deus nos perdoe, para que Deus molde, mude a nossa vida. Porque mais nos importa, irmãos, é agradar a Deus do que aos homens. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Abaixa tua cabeça. Senhor Jesus, nós buscamos a tua face. Nós buscamos a tua vontade. E como igreja e como pessoas que estão diante do rei, nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão por negociarmos muitas vezes a tua verdade. Perdão por muitas vezes não nos posicionarmos diante de pessoas, de autoridades, como discípulos e seguidores de Jesus. Nós te pedimos perdão, Pai, por muitas vezes a nossa ortopraxia não está alinhada com aquilo que nós professamos. Nós te pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes o mundo estava esperando o nosso abraço e nós não demos. Nós te pedimos perdão, Pai, porque a nossa hipocrisia muitas vezes não nos deixa servir o outro porque não tem um celular nos filmando, não tem likes. Porque muitas vezes é mais cômodo estar em casa assistindo Netflix do que estendendo a mão. Pai, nos perdoa, Pai, porque a nossa hipocrisia muitas vezes deixou o próximo com fome, deixou aquele que estava debaixo de um falso evangelho ouvindo e continuando nesse falso evangelho porque nós não falamos a verdade para não perder a amizade. Pai, mas nesta manhã, muda a nossa vida. Nos dê ousadia, nos dê coragem, nos dê força, nos dê postura para que enfrentemos, ó Pai, o mal. O mal não pode, ele não vai parar a igreja. E nós somos a igreja. Por isso, ó Deus, nos ajuda. Derrama sobre nós, Espírito Santo, a tua presença, a tua verdade, o teu amor, a dinamis, que é o poder do Espírito Santo para que nós possamos fazer a missão, a cumprir a missão com eficiência, com eficácia, para que o teu nome seja glorificado, para que a tua palavra seja ministrada aos corações. Nos perdoa. Te pedimos perdão e transforma-nos. Transforma-nos, ó Pai, em servos que vivem como Cristo crucificado. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos viver essa verdade todos os dias da nossa vida, até a tua volta, Senhor. Vivendo não a nossa vontade, mas a tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar? Se coloca de pé.